conversando à época, quando eu era ministro do Supremo Tribunal Federal, com o então ministro da Justiça, o nosso José Eduardo Martins Cardoso, ele dizia que as prisões brasileiras eram verdadeiras masmorras medievais. Na verdade, eram um verdadeiro inferno de Dante, como eu classifico hoje, nesse momento histórico. O Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo que elas estão no estado de coisas inconstitucionais.
A análise que acabamos de ouvir é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, feita durante o lançamento do Plano Pena Justa, em fevereiro deste ano, em Brasília. A iniciativa sem precedentes, coordenada pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, foi produzida em resposta à determinação do Supremo Tribunal Federal, que em 2023 julgou inconstitucional a situação das prisões brasileiras. Esse cenário de violações está amplamente descrito na plataforma Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que foi tema dessa série de reportagens. Segundo as regras Mandela das Nações Unidas, conjunto de princípios mínimos para o tratamento de pessoas presas, nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanas ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. No Brasil, a cada dia, em média, 2 detentos são assassinados dentro dos estabelecimentos penais, de acordo com os dados divulgados pelo Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Em 2023, foram 3.091 óbitos nos cárceres, sendo 703 homicídios. Além disso, 22% das mortes não tiveram motivação conhecida. Quase metade dos registros está ligada à saúde. A advogada Carolina Diniz, coordenadora de enfrentamento à violência institucional da ONG Conectas, avalia que esse cenário é resultado da falta de acesso à saúde digna no sistema penitenciário.
Mesmo as mortes que são violentas, elas são violentas por uma inércia também do Estado, né? Em prevenir esses conflitos, seja promovendo condições dignas, seja um dia apartar e estar presente de outras formas ali dentro. Quando você compara o índice de mortes com a ausência de profissionais de saúde, de fato, em todas as unidades, você vê que existe aí um cenário de negligência, imprudência, não necessariamente daquele profissional de saúde, mas de um sistema como todo que não consegue ofertar o acesso à saúde de
Em Manaus, os relatos de dificuldade de atendimento médico foram trazidos por Lúcia, que é membro de uma associação de familiares de presos do Amazonas.
O atendimento médico é totalmente negligente, e aí se você pegar os relatórios de inspeção, as pessoas afirmam e eles só descem quando a gente faz batidão. E aí a pessoa fica suspeitando a dor, quando ela não aguenta mais, gente, o fulano tá morrendo aqui dentro da cela. O pavilhão inteiro faz um batidão que eles batem nas grades e aí algum agente desce.
Lúcia faz referência ao trabalho de peritos independentes que têm acesso às instalações de privação de liberdade para verificar possíveis violações de direitos. Rosemary Cândido Plans, coordenadora-geral de combate à tortura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, detalha essa política.
O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania com autonomia funcional, formado por 11 peritos que realizam inspeções e monitoramento nos locais de privação de liberdade e têm contribuído com relatórios e recomendações para a superação dessas graves violações.
No Piauí, a dificuldade de atendimento médico, especialmente para os detentos que precisam de tratamento especializado, são descritos por Márcia, que é familiar de detento e membro de uma associação em defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade.
Quem precisa de um atendimento especializado, ele é atendido, o médico dá um encaminhamento, uma autorização, o familiar vai no posto de saúde da comunidade, na entrada, e ele entra na fila de espera. Nós temos gente na fila de espera aguardando 1 ano, 2 anos, 3 anos, né?
segundo dados do Sistema Nacional de Informações Penais, em 2023, foram realizados, em média, menos de 3 atendimentos médicos para cada pessoa privada de liberdade e cerca de 1 atendimento psicológico em todo o país. A maior parte das consultas médicas ocorreu dentro dos próprios estabelecimentos penais, mas quase 1 em cada 4 unidades não possuía qualquer módulo de atendimento de saúde. Márcia destaca a preocupação com doenças contagiosas como a tuberculose. Em 2023, o estado do Piauí confirmou 43 casos da doença em detentos. Além disso, o relato de Márcia ressalta a falta de suporte para atendimentos médicos de urgência.
Como nós tivemos casos graves de tuberculose, onde o preso estava vomitando sangue, com febre altíssima, e só foi retirado do meio dos outros porque foi gritado, ele estava desmaiando, passando mal, mas ele não foi para o médico no mesmo dia. Ele foi apenas retirado do convívio do restante e ficou no isolamento. Dificilmente os policiais penais, eles levam essas pessoas para urgências.
Em todo o país, houve um crescimento de 47% dos casos notificados de tuberculose na população carcerária entre os anos de 2015 e 2023. Segundo o Ministério da Saúde, a população privada de liberdade tem risco 29 vezes maior de adoecimento por tuberculose em relação à população geral. Os dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos indicam que em 2023, mais de 10 mil detentos tinham HIV, mais de 9 mil apresentavam sífilis e mais de 7.800 tinham tuberculose. As más condições das prisões, como superlotação e medidas restritivas a banhos de sol, agravam a disseminação de doenças, aponta o documento. Em relação às denúncias de Márcia, por meio da plataforma de ouvidoria e acesso à informação da Controladoria Geral da União, a Secretaria de Justiça do Piauí respondeu à nossa reportagem que as unidades prisionais do estado contam com unidades básicas de saúde. Em caso de necessidade de atendimento especializado, o custodiado entra na fila do SUS sem prioridade. O agendamento pode ser realizado pelo setor social e de enfermagem da unidade, caso a família não queira ir ao órgão responsável para realizar a marcação na unidade mais próxima da residência. A SEJUS afirma que realiza ações preventivas sobre tuberculose, inclusive com busca ativa e realização de exame de baciloscopia nos casos suspeitos. Em casos mais graves, o SAMU é acionado. Caso o serviço móvel recuse atendimento, o custodiado é escoltado no próprio transporte da unidade para um pronto-socorro. A presença de organizações criminosas no sistema penitenciário é outro grande problema a ser enfrentado pelo estado. Estima-se que existem hoje mais de 70 facções criminosas atuando dentro dos presídios. O Plano Pena Justa também mira a retomada desse território pelo poder público, como explica o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.
O Plano Pena Justa, embora pareça apenas algo relacionado à dignidade na execução penal, ele também é uma estratégia de ocupação de um território que hoje, parcialmente, ele é ocupado pelas facções criminosas, em alguns casos dominado por facções criminosas. Quando se faz um trabalho conjunto, nós estamos aí enfrentando também essa questão sob o ponto de vista da segurança pública.
Fornecer adequadas condições de cumprimento de pena permite superar o que sustenta o funcionamento das facções nas prisões, defendeu o governo federal em publicação sobre o Pena Justa no fim de fevereiro. O crime organizado é descrito legalmente como grupos que atuam com o propósito de cometer delitos graves visando ao lucro, à corrupção, à prática da violência e aos abusos de autoridade sobre uma população em estado de vulnerabilização. O Plano Pena Justa engloba ainda o atendimento especializado às vítimas da violência, especialmente menores de idade. São 51 ações e 306 metas a serem cumpridas até 2027 para garantir a continuidade de mudanças no sistema prisional. Com produção de Salete Sobreira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.